Agradeço ao doutor Moacir. Gostaria de passar a palavra para o doutor Orlando Strabin para que passe também as respostas às perguntas a ele enviada.
Bem, vou começar respondendo as questões formuladas pelo senador Wilder Moraes. Primeiro, se a expansão do sistema de transporte coletivo é guiada pelo crescimento da cidade. Quer dizer, isso é uma afirmação que normalmente é assim. Ele corre atrás do que acontece com a cidade. Não deveria ser o contrário? A cidade não deveria crescer ao longo dos eixos de transporte coletivo previamente instalados? Na verdade, algumas das minhas colocações foram exatamente nesse sentido aqui. Eu mostrei, inclusive, aquela foto aérea de Curitiba, onde a cidade se envolveu ao longo de um eixo de transporte planejado para promover aquele tipo de desenvolvimento. Planejado em conjunto com uma legislação de uso do solo que estimulava e restringia em alguns aspectos que o desenvolvimento urbano fosse daquela forma. Eu acho que uma mensagem importante da minha apresentação era o seguinte: o transporte deve estar a serviço da cidade que nós queremos construir. O problema não é o problema de transporte, ele existe, mas ele tem que ser resolvido com um olho no que ele fará pela cidade, porque o que nós queremos é uma boa cidade. A boa cidade precisa ter um bom transporte, mas ela é mais do que isso. Outra pergunta do senador seria: não seria necessário investir também em tecnologias que evitem a necessidade de viagens urbanas? Eu apontei isso também, de certa forma, ao falar que as tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, elas têm levado a alguma substituição de viagens, de deslocamentos, por interação que é feita por meio eletrônico. Então, se a gente for pensar, a educação à distância é um fenômeno crescente de forma explosiva, mais ainda a questão de comércio eletrônico. Hoje em dia você começa a ver as empresas, são em determinados setores naturalmente, mas empresas passando a adotar como um benefício para o trabalhador, numa cidade, por exemplo, com altos níveis de congestionamento, a possibilidade de trabalhar em casa, em alguns dias da semana, em esquemas variados, variam os esquemas. Mas tudo isso sim está surgindo em função da tecnologia. Ela está disponível para fazer isso hoje em dia e ela tem sido usada, será mais usada. Ela não resolverá, não substituirá integralmente os deslocamentos, porque a pessoa que deixa de ir ao trabalho, ela eventualmente terá agora a disponibilidade para fazer algumas outras coisas. A sua vida muda. E ela fará outras coisas, algumas das quais que necessitarão deslocamentos também. Mas o padrão desses deslocamentos é diferente e talvez não seja tão crítico quanto daquela viagem ao trabalho na hora de pico da manhã e da tarde. Depois, rapidamente sobre as questões da senadora Vanessa Grassolin. Primeiro, sobre a ideia de um projeto Brasil. Na verdade, nós temos o receituário para um projeto Brasil. A nossa política nacional de mobilidade urbana contém todos os elementos para nós cuidarmos da questão da mobilidade e das cidades. Está lá. O resto será detalhamento. Cada cidade terá suas necessidades, mas se os princípios forem observados, os princípios constantes na lei forem observados, nós estaremos seguindo no caminho certo. Nós temos o receituário. Perdão. Na lei de diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi promulgada em 3 de janeiro do ano passado. É recente e ela ainda não pegou, como a gente costuma dizer, mas as cidades são obrigadas em até 3 anos elaborarem planos diretores, sob pena de não receber nenhum tipo de auxílio federal para projetos de mobilidade urbana. Então, alguma coisa deve acontecer nos próximos anos, nós vamos saber se aquelas ideias elas serão adotadas pelas cidades. E são cidades a partir de 20 mil habitantes, não são cidades grandes apenas, são um conjunto bem amplo de cidades. A outra questão foi, e que se relaciona com uma questão trazida também pelo senador Van den Haup, era a questão do problema em Manaus, alegado de que o BRT custaria muito em locais que são densos pelos custos de desapropriação. O senador trouxe a questão que a possibilidade de atuar com os ônibus fica comprometida por falta de espaço. Eu, às vezes, costumo brincar com os meus alunos que, para construir uma avenida, a gente pode destruir um bairro, para construir uma estação de metrô, a gente destrói um quarteirão, mas para fazer uma parada de ônibus adequada para ele operar com alta capacidade, não pode se mexer em nada. Né? Então, existe uma desigualdade no tratamento das diferentes formas de transporte. Então, a questão do espaço, na verdade, ela precisa ser renegociada. Eu acho que ela precisa ser renegociada. Nós estamos na hora de fazer algum sacrifício. Ou nós vamos arrumar dinheiro para subsidiar mais as tarifas dos ônibus, ou nós vamos arrumar espaço para que os ônibus circulem. As outras tecnologias, como o metrô e outras, elas são fundamentais para algumas cidades onde a demanda justifique investimento desse porte, que são elevados, né? Mas, de qualquer forma, elas são também mais lentas. Então, nós vamos precisar dar resposta muito mais rapidamente. E a resposta rápida, na minha visão, ela depende exclusivamente de nós tratarmos o problema com os ônibus nesse momento. Por alguns anos, nós vamos depender de ônibus. E a gente vai ter que fazer isso da melhor forma possível. Alguns lugares, definitivamente, não tem como. Um dos monotrilhos em São Paulo, por exemplo, está sendo construído numa região, na zona sul de São Paulo, que é caracterizada por uma topografia bastante montanhosa, então é difícil expandir sistema viário, é difícil fazer qualquer coisa. Então, a solução foi invadir o espaço aéreo e criar, né? Estão sendo construídos monotrilhos lá, porque realmente instalar na superfície seria ruim. Invadir o espaço aéreo, do ponto de vista urbanístico, ele é ruim. Quer dizer, ele se torna uma coisa extremamente intrusiva na vida da cidade, né? O senador Wardir Hau fez também uma outra questão sobre a necessidade de baixar o custo dos ônibus. E baixar o custo dos ônibus tem um segredo que transcende isenções e diferentes tipos de tributos que incidam sobre ele. O principal segredo, se a gente pensar o custo da operação dos ônibus, ele é 70%, 80% dependente da frota que vai operar, porque essa frota precisa de tripulação, precisa de lugar para ser abrigada, para ser mantida, ou seja, a estrutura de custos das empresas de ônibus, cerca de 70%, 80% são chamados custos fixos, dependem do tamanho da frota para alocar. O tamanho da frota depende essencialmente das velocidades obtidas na operação. Então, por exemplo, São Paulo tem se falado que as velocidades médias dos ônibus é de cerca de 13 km por hora. E se fala com a implantação dos corredores de ônibus com tratamento adequado, pode-se atingir 25. Ao dobrar a velocidade dos ônibus, e isso está dentro da faixa de alcance, pode não ser sempre dobrar, mas está dentro da faixa de alcance possível, a gente pode chegar a reduzir necessidades de frota. Não quer dizer que nós vamos, então, manter o mesmo serviço. Nós podemos aproveitar esse potencial de redução de frota e, na verdade, manter uma parcela maior da frota oferecendo um serviço de melhor qualidade, mesmo assim, a custos muito inferiores. A bala de prata, essa existe no caso dos sistemas de ônibus, e esta é velocidade. E velocidade se dá tirando o ônibus do congestionamento e fazendo ele operar direito, não esperando desnecessariamente num semáforo, não esperando desnecessariamente numa fila, num ponto de parada que não foi bem projetada. Esta é a bala de prata no caso dos sistemas de ônibus, velocidade. O senador Cícero Lucena trouxe sua experiência de João Pessoa e do seu projeto de desoneração da cadeia de transporte coletivo, vamos chamar assim. Na verdade, isto é um elemento, mas, como eu falei, a bala de prata nesse momento, eu acredito que seja a questão da velocidade naquelas cidades onde há congestionamento significativo. Precisa da arma para disparar, mas o problema é que a gente tem disparado pela culatra, né? Quer dizer que quem tem visto desoneração é a indústria automobilística. Não é menosprezar o papel fundamental da indústria automobilística, não só na economia, como também no imaginário, nos anseios da população, né? Agora, por outro lado, a gente tem que arcar com as consequências disso. Será que parte dos subsídios que têm sido destinados à indústria automobilística ou ao uso do automóvel, uma vez em posse do seu proprietário, eles não poderiam estar sendo parcialmente transferidos para o transporte coletivo? Nós vimos há alguns anos atrás, quando houve uma elevação repentina do preço do petróleo, a CID, que supostamente tinha sido criada com finalidade de promover mitigação de danos ambientais, ela acabou sendo destinada a subsidiar para evitar o aumento do preço da gasolina. Ok, temos o problema da inflação, precisamos trabalhar nisso também, mas estamos talvez dando um tiro pela culatra. há estudos, mas eles são muito embrionários. Eu vi alguma coisa nos Estados Unidos que é sobre o potencial econômico da indústria do transporte coletivo. Nós todos conhecemos o potencial econômico da indústria automobilística, mas a gente desconhece que, na verdade, a gente tem pelo menos a mesma, mas, na verdade, mais quantidade de pessoas que estão sendo transportadas pela indústria do transporte coletivo, que é significativa, que gera empregos, que gera receitas, né? E a gente não está avaliando isso daí adequadamente. O senador Alfredo Nascimento e também a senadora Vanessa tinham trazido a questão do legado da Copa. O legado da Copa é uma coisa misteriosa para mim até certo ponto, e ele tem alguns elementos diferentes. Mas a gente tem que reconhecer que essa coisa é extremamente distinta dependendo da cidade. Uma cidade, não precisa ser pequena, foi dado o exemplo de Manaus pelo senador, né, que tem um estádio que vai ficar como legado, cujo uso não é claramente entendido. Agora, por outro lado, outras obras que poderiam ter visto em função disso daí não necessariamente vão acontecer. Pode ser que essas obras poderiam trazer diferença significativa na vida de Manaus, particularmente na vida de cidades menores que Manaus, que é uma cidade bem grande já, né? Mas cidades menores poderiam, de fato, se beneficiar disso. Por outro lado, em algumas grandes cidades, o chamado legado da Copa é uma coisa curiosa. Digamos que em São Paulo, no estádio que tem 70 mil pessoas, e as pessoas precisam ir e voltar desse estado, né? Desse estádio. São 140 mil pessoas que farão deslocamentos naquele dia. Isso daí, São Paulo desloca diariamente por transporte público 100 Copas do Mundo. Ou seja, a pressão está definitivamente estabelecida. Não preciso de nenhuma Copa do Mundo para colocar mais pressão na necessidade de melhorar o transporte em São Paulo. Então, a gente precisa olhar com uma certa atenção esse discurso todo do legado da Copa. Inclusive, porque agora o que já não está comprometido não se tornará um legado. Finalmente, eu tenho aqui anotadas algumas as colocações do senador Zé Pimentel do Brasil ter se tornado urbano, industrial e urbano sem planejar, né? E, na verdade, agora não é mais hora de procurar quem tem culpa disso. Na verdade, são gerações de culpados. O momento agora é o momento de reconhecer um erro feito por muitos e buscar soluções, né? Então, seriam essas minhas considerações.
Obrigado, doutor Orlando. Eu gostaria de perguntar, o senhor conhece o sistema de transporte que foi implantado, que o consórcio que teve na capital de Goiânia, e se o senhor conhece, qual a avaliação, onde existia 10, 12 companhias e foi criado um sistema de consórcio, que com certeza houve um debate muito grande, mas que houve uma eficiência muito grande também por ter uma única companhia, ter padronizado a frota, ter unificado os terminais, e isso deu um resultado muito bom para o transporte de Goiânia. Então, se o senhor conhece esse projeto de Goiás?
Alô, eu não conheço o projeto de Goiânia, mas Goiânia é uma das cidades reconhecidas no meio técnico de transporte como uma cidade que adotou posturas inovadoras e que encontrou algumas boas soluções. Em particular, a operação em consórcio é um consórcio das empresas que existiam, é isso?
Criou uma única empresa.
Quer dizer, na verdade, o fato é que obter os ganhos que foram que se apresentaram nesse caso de padronização de frota, de serviço e coisas assim, não necessariamente dependem de ter uma única ou de algumas empresas, né? Isso depende de uma regulamentação e de concessões formuladas adequadamente para a operação do transporte coletivo. Agora, as cidades têm encontrado soluções diferentes. Como existe algum grau de economia de escala no transporte por ônibus, né? No transporte urbano por ônibus, às vezes soluções que são adotadas em consórcio podem apresentar vantagens, sim.
Com a palavra o senador Ivo Cassol.